Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 27. Um honrado pastor. Perda de influência e reputação. Estimado irmão H, tenho algo a dizer-lhe. Meu irmão, você tem tido o respeito da igreja, de idosos e de jovens, mas sua conduta é condenada por Deus. Você não tem tido sobre si o seu espírito e não é um homem livre. Você manteve uma conduta que fez com que a seu respeito falem mal em vez de bem. As próprias coisas que se tornaram conhecidas na reunião da Escola Sabatina de Piedmont, eu gostaria que nem por milhares de dólares houvessem acontecido. Você, um homem de cabelos grisalhos, deitado com a cabeça inteiramente no colo de George S. Houvesse eu cumprido o meu dever, teria chamado ali mesmo a atenção de vocês. Muitos viram esta cena e fizeram observações a seu respeito. Depois de fatos como este, que valor teria tido suas admoestações de que se guardassem de toda liberdade e indevida familiaridade? Você mesmo neutralizou seus esforços no sentido de elevar os jovens através de seu exemplo. Essa conduta de intimidade com a irmã S. e sua família tem sido objeto de comentários. Como poderia você esperar ter influência com jovens como pai quando se manifesta tanta falta de juízo e revela tal fraqueza? Se em sua idade avançada você se propusesse a ser apenas um homem em vez de um amante sentimental, se tão somente se cuidasse, Deus não removeria de você a sua sabedoria, tal como fez. Sua boa reputação lhe haveria sido mais preciosa do que a própria vida. Melhor, muito melhor é descer à sepultura com honra imaculada do que viver com o nome manchado. Quando o Senhor não é supremo. Veja bem, meu irmão, durante anos você tem vivido uma ilícita simpatia e amor com a esposa de outro homem. E você tem uma filha que se sentiria feliz em prover-lhe atenção, simpatia e mesmo um lar. Mas você tem estado tão completamente apaixonado que tudo aquilo que em sua vida era sensível e adequado veio a tornar-se desinteressante e insípido. Não consigo sentir que o encanto tenha sido quebrado, que você seja um homem livre. Você não rompeu a armadilha. O Senhor não é supremo em sua vida. Ora, meu irmão, seria tolice de sua parte julgar que possui sabedoria para o discernimento das coisas espirituais, enquanto se tem tornado mais e mais fraco em poder moral durante anos, separando-se do Deus da sabedoria. As cartas escritas à sua esposa são ásperas e insensíveis. Retirar dela grande parte do sustento não é sábio e nem correto de sua parte. E ao estar em Oakland, não teve ela razão em sentir ciúmes de você? Porventura não percebeu ela o interesse, simpatia e amor de sua parte para com a irmã S? Bem, por amor a Cristo, evite a dura condenação que costuma fazer a outras pessoas, pois isso demonstra que você não é semelhante a Cristo e que possui um outro espírito. Escrevo com tanta clareza porque sinto profundamente que você necessita exercer mais decidido esforço do que empreendeu até aqui para poder estar livre diante de Deus. Toda essa rudeza e arrogância vem de você mesmo. Humilhe-se sob a mão de Deus, certifique-se do favor divino e lance o pecado para longe de si. Apenas poucos conhecem até que ponto avançou essa intimidade. Não permita Deus que isto se torne conhecido e se perca a sua influência na causa de Deus, bem como a própria alma. Suplico-lhe que não assuma para si a tarefa de julgar a quem quer que seja, exceto a si mesmo. Para o bem da causa. Estimado irmão Butler, falei com bastante liberdade de algumas coisas. Pensei que deveria fazê-lo. Gostaria de dizer que daqui por diante ficarei quieta, mas como não pertenço a mim mesma e por vezes sou fortemente instada a escrever, não ouso dizer isto. Tenho apenas um objetivo em vista. Não apenas o bem presente da causa e da obra de Deus, como também o futuro. Deveria eu resistir a estas impressões no sentido de escrever quando me sinto tão sobrecarregada? Não posso prometer agora. Tenho de ponderar sobre estas coisas em meu coração. Preciso orar a respeito e obedecer às impressões do Espírito de Deus, ou então afastar-me de qualquer ligação com a obra. O Senhor bem sabe que não tenho prazer desse tipo de trabalho. Amo e respeito meus irmãos, e não ousaria desmerecê-los ou causar-lhes dor no menor aspecto imaginável. Entretanto, tenho tentado agir tendo em vista unicamente a glória de Deus. Sinto agora tristeza e tal confusão que não consigo discernir claramente o meu dever. Resposta divina à oração por vitória. Escrevi algumas coisas ao irmão H. Ele me escreveu que as coisas eram exatamente como eu as apresentara. Senti-me tão oprimida com um sonho que me levantei às 3 da madrugada e escrevi ao irmão H, dizendo que ele não cumprira sua promessa, que enquanto se envolvia em ensinar os mandamentos de Deus, ele estivera a quebrá-los, que dava à irmã S atenções que somente sua esposa deveria receber. Escrevi muito francamente a ele. Ele admitiu minhas declarações, afirmou que orara sobre o assunto e sentia que seu procedimento estava errado, mas não afirmou que deixaria para sempre tais práticas. Ele disse: "Sua forte condenação contra mim é justa. Sei disso e sinto que a minha dificuldade era esta. Eu tinha muita dificuldade em compreender a pecaminosidade de minha conduta. Meu raciocínio, meu julgamento e testemunho das Escrituras, todos se combinavam para mostrar-me que aquilo era errado. Ainda assim, tudo exercia forte influência sobre mim, tornando-me difícil compreender as coisas como deveria. Não fui capaz de compreender a extensão de meu erro, e gradualmente ele se tornou uma armadilha para mim. Entretanto, havia tornado isso objeto especial de oração algum tempo antes de receber sua última carta, pedindo a Deus que me ajudasse a ver as coisas sob a luz correta e reconhecê-las como deveria. E tenho razões para crer que minha oração foi atendida. Se conheço alguma coisa acerca da bênção da graça, posso dizer que fui abençoado nesse esforço. Necessitava grandemente dessa bênção a fim de realizar de modo correto a obra que sobre mim foi colocada aqui. Todos expressaram que fui ajudado pelos céus a escrever o relatório acerca da prisão de nosso povo em virtude de trabalharem no domingo, além de outros escritos que me pareceram adequados. Entretanto, sinto-me dolorosamente consciente de minha fraqueza, e sei que minha única segurança está na constante vigilância, tal como não exerci antes. Percebo agora que esta é uma questão de vida ou morte para mim, e lutarei para agir de acordo. Atividades de um coração não santificado. Estimado irmão Butler, nota de rodapé. Essa carta foi enviada ao pastor George Butler, presidente da Associação Geral, mas Ellen White também a endereçou diretamente ao irmão H., o pastor culpado. Sinto-me perturbada em relação ao irmão H. Ele não me escreve e sinto-me profundamente aflita por ele. Por vezes me parece que o Senhor nos está provando, para ver se lidaremos fielmente com o pecado de um de nossos homens ilustres. Aproxima-se o tempo em que a Associação Geral terá de decidir se renovará ou não a sua credencial. Se a Associação Geral assim proceder, estará virtualmente afirmando: temos confiança no irmão como um homem a quem Deus reconhece como seu mensageiro, alguém a quem confiou a sagrada responsabilidade de tomar conta das ovelhas do rebanho do Senhor, alguém que em todas as coisas será um fiel pastor, um representante de Cristo. Podemos proceder assim? Porventura não temos visto as atividades de um coração não santificado? Um homem enfeitiçado. A persistência do irmão H. em aceitar e pretender que a senhora S. seja sua, Que nome dar-lhe, pessoa afim? O que é isso? Quem poderá definir? É o irmão H, alguém que odeia a luz que Deus lhe concedeu, demonstrando que sua preferência pela companhia da irmã S e suas intimidades com ela eram pecaminosas à luz da palavra de Deus? Ou terá ele aceito a mensagem e agido de acordo com ela? A despeito disso, levei ao irmão H o testemunho que Deus me dera, mas ele não se reformou. Sua conduta dizia: farei a tal respeito que me apraz. Não existe pecado nisso. Ele prometeu diante de Deus que o faria, mas quebrou a promessa feita aos irmãos C.H. Jones, W.C. White e a mim. Seus sentimentos não se modificaram de modo resoluto, mas ele parece agir como um homem enfeitiçado, sob a fascinação do diabo, incapaz de exercer controle sobre as próprias inclinações. Apesar de toda a luz recebida, não evidenciou real convicção ou senso de pecado, sem arrependimento, sem reforma. Pessoas têm sofrido muito com tal estado de coisas, mas não têm poder de modificar o coração e os propósitos deste homem. Perversão das faculdades dadas por Deus. Bem, deveríamos ser bastante gratos pela ajuda do irmão H na Inglaterra e na Suíça. Mas o que podemos decidir a tal respeito? Necessitamos evidência de que ele se encontra limpo diante de Deus. Não queremos considerar levianamente o pecado, dizendo ao pecador: está tudo bem com você. Não desejamos vincular o irmão H com a obra aqui, a menos que ele esteja vinculado a Deus. Não desejamos enfrentar a barreira de ter ligado à obra um homem com manchas em suas vestes. Não podemos lidar descuidosamente com essa questão. A praga do pecado acha-se sobre o irmão H. Dor e tristeza estão sobre todos os que conhecem este capítulo de sua experiência. Cristo foi desonrado. Um homem abençoado com a luz e inteligência superiores, premiado com grande capacidade para o bem, que poderia, através de uma vida de obediência e fidelidade a Deus, igualar-se aos anjos e ter sua vida medida pela vida de Deus, perverteu as faculdades concedidas por Deus e cedeu lugar à paixão, cobiçando a mulher de outro. Deus vê que o irmão H considera como nada as mais custosas lições da experiência, violando as mais solenes admoestações divinas a fim de prosseguir em pecado. Tenho almejado e orado para que ele recupere o são raciocínio e quebre os grilhões que durante anos Satanás tem estado a lançar em torno dele, corpo e alma, para que as sombras que têm escurecido o seu caminho sejam removidas e Cristo entre em seu coração para revivê-lo e abençoá-lo. Cristo removerá o pesado fardo dos ombros cansados e oferecerá repouso e paz a todos os que tomarem sobre si o seu jugo e carregarem o seu fardo. Apelo a um obreiro líder. Quero perguntar-lhe, irmão H, qual pode ser o caráter de sua experiência quando, em face de muitas advertências e reprovações, você prossegue trilhando um caminho condenado por Deus? É capaz de pensar positivamente a seu próprio respeito? Tão somente focalize a Jesus, coroado de espinhos e pregado na cruz por causa de nossos pecados, e deixe que isso humilhe, sim, que isso quebrante o seu coração. Contemple a mansidão de Cristo, sua amabilidade, e então se curve até o pó em vergonha e humilhação. Por bondade, pense no que você faria se um de nossos obreiros, líderes, fosse encontrado na posição em que você se encontra. Você seria capaz de aconselhar que ele recebesse credencial como alguém de puros e santos propósitos diante de Deus, sem maior evidência da parte dele de haver percebido o próprio pecado do que aquela que você tem dado? Você não é capaz de perceber que está colocando seus colegas obreiros numa posição muito desagradável e nada invejável? Atrever-se-ão eles a assumirem a responsabilidade por seu caráter e influência no futuro, na obra e causa de Deus? responsabilidade por possuir maior luz. Seu caso foi me apresentado como sendo pior que o do irmão R, pois você possui luz, capacidade e influência maiores, e o caso dele deve servir de advertência para que você não siga os seus passos. A credencial do irmão R lhe foi retirada. É ele hoje um homem profundamente arrependido, humilhado até ao pó. Suponhamos que Davi, após haver sido reprovado por Natã, houvesse repetido a mesma ofensa. Teria o Senhor se compadecido dele? Mas ele se arrependeu amargamente. Declarou que sua transgressão estava sempre diante dele. Escute sua humilde confissão e preste atenção a seus desesperados clamores. Purificação do acampamento. Temos de erguer-nos como um povo a purificar o acampamento de Israel. Intimidade licenciosa, ilícita e práticas não santificadas estão aparecendo em grande escala em nosso meio, e pastores que lidam com as coisas sagradas são culpados de pecado neste aspecto. Estão a cobiçar a esposa de seu próximo, quebrando assim o sétimo mandamento. Estamos sob risco de nos tornarmos uma irmã da decaída Babilônia, permitindo que nossas igrejas se corrompam e se encham de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18, verso 2. Poderemos nós ser limpos, a menos que empreendamos decididas ações para sanar o mal existente? Desejará você que outros sigam o seu exemplo? Almejará que trilhem o caminho por você percorrido e que depois achem que não praticaram grande mal? A menos que se arrependa e se converta, você é um homem arruinado. Ouvi dizer que você, irmão H, está recebendo tratamentos na instituição de saúde, atua como capelão e também prega no tabernáculo. Ora, não lhe é correto assumir tais posições até que tenha feito tudo ao seu alcance a fim de corrigir os males do passado. Justiça própria e corrupção interior. Por sua causa, tenho me sentido restringida de falar abertamente da infidelidade da irmã S a seu esposo. Temo, porém, haver negligenciado o meu dever. Houvéssemos lidado diante deste caso, como teríamos feito em se tratando de um membro leigo da igreja, creio que Deus lhe haveria concedido o arrependimento do qual não é necessário arrepender-se. Nossa piedade e nosso amor, tentando salvá-lo da vergonha, têm prejudicado você. Às vezes meu coração se entristece e se angustia tanto por você que só posso chorar. Pergunto-me, terá ele de perder-se? Deverá ele, depois de haver sofrido por amor à verdade, depois de havê-la defendido até se tornar idoso e de cabelos grisalhos, tornar-se um idólatra como Salomão? Haverá de ele, por amor a uma mulher, pisar a lei de Deus e avaliar a própria situação, dizendo: não pequei, está tudo bem comigo? Necessária mudança de coração, não de residência. Seremos nós corretos em permitir que tais coisas sejam ocultadas e pecados escondidos sem que tenha ocorrido real evidência de arrependimento ou reforma? O fato de você deixar a Califórnia não lhe concede um novo coração. Está fora da vista e da sedutora influência de sua adorável feiticeira, mas isso não modificará as afeições ou os impulsos do coração. O irmão W poderia haver encerrado suas atividades com alegria. Não houvesse se submetido a práticas sensuais. Deixou-se levar pelas próprias paixões e foi seduzido. Os dias e anos que poderiam haver sido os seus melhores se tornaram os piores. No caráter de Salomão podemos observar a grandeza intelectual combinada com a degradação moral. Ele poderia ter avançado de força em força, mas em vez disso retrocedeu de fraqueza em fraqueza. Depois de uma vida promissora, sua história fala de degradação. À beira do precipício. Meu irmão, Sinto o coração arder por você, por amor de Cristo. Você tem procurado conseguir o que também outros pastores tentam, harmonizar luz e trevas, Cristo e Belial, pureza com impureza e o bem com o mal. O resultado será ruína moral, a menos que você desperte e perceba que está à beira do precipício. Existem tantos casos desse tipo que tenho de escrever sobre eles. Sinto-me alarmada ao observar o quanto o pecado da licenciosidade tem penetrado em nosso meio. Tive esta percepção quando escrevi ao pastor Butler a respeito do assunto na época da última Assembleia da Associação Geral, suplicando-lhe que fizesse tudo a seu alcance a fim de erguer uma barreira contra o que nos está acontecendo. Temos de elevar o padrão e construir muralhas ao redor da alma, de modo que coisa alguma macule sua simplicidade e pureza e assim corrompa o caráter religioso. Deus concedeu intelecto ao homem para que todos cuidem que esse grande dom não se desvirtue e cause a ruína eterna da alma. Arrependimento e rebatismo. Não há maior esperança para você do que para qualquer pecador comum, nem o mesmo tanto, a menos que humilhe grandemente a sua alma diante de Deus, arrependa-se e se converta. Dê os primeiros passos no caminho da vida, arrependimento, fé e batismo. Você violou as salvaguardas divinas de sua paz. Se você recusar atender à voz de reprovação, se escolher os próprios caminhos, se não permitir que a graça de Cristo o transforme, sua culpa será tanto maior do que a de um pecador comum, quanto maiores têm sido as suas vantagens em termos de luz e influência. Grande cuidado precisa ser exercido em termos de companhia e amizade para que a alma não seja colocada em perigo e não ocorra até mesmo a aparência do mal, o que aos olhos dos outros rebaixaria os padrões do princípio religioso e solaparia os alicerces da crença religiosa. O triste exemplo de Salomão. Quantos, mesmo entre as fileiras dos observadores do sábado, estão estabelecendo ligações não santificadas? Homens que têm esposas e mulheres que têm maridos estão a demonstrar afeição e a dedicar indevida atenção aos do sexo oposto. Quantos homens promissores de nossas fileiras não mais possuem a fé pura e a santa confiança em Deus em virtude de haverem traído sagrados encargos? Nobres aspirações estão amortecidas. Os passos destas pessoas indicam retrocesso porque cobiçaram a mulher de alguém ou se permitem indevidas familiaridades com mulheres solteiras. Sua conduta frívola os leva à transgressão do sétimo mandamento. A respeito de Salomão, diz o registro inspirado: suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de tal modo fiel para com o Senhor seu Deus. 1 Reis, capítulo 11, verso 4. O poder perpetuador da má influência. Esse assunto não é para ser tratado com um sorriso. O coração que ama a Jesus não desejará as ilícitas afeições de outra pessoa. Todas as nossas necessidades são supridas em Cristo. Esta afeição superficial é do mesmo caráter que a exaltada alegria prometida por Satanás a Eva. Trata-se de cobiça, proibida por Deus. Quando já é demasiado tarde, centenas são capazes de advertir outros para que não se aventure por sobre o precipício. Intelecto, posição e riqueza jamais serão capazes de ocupar o lugar das qualidades morais. O Senhor aprecia mãos limpas, coração puro e nobre e sincera devoção a Deus e à verdade, mais do que o ouro de Ofir. A má influência possui o poder de perpetuar-se. Eu gostaria de apresentar esse assunto diante do povo que guarda os mandamentos de Deus, tal qual me foi mostrado. Que a amarga lembrança da apostasia de Salomão advirta toda a alma a evitar semelhante precipício. Sua fraqueza e pecado estão sendo transmitidos de geração em geração. o maior rei que já empunhou um cetro, de quem se afirmou ser amado por Deus, por intermédio de afeições erroneamente concedidas, veio a contaminar-se e lamentavelmente ficou desamparado por Deus. O mais poderoso governador da terra fracassou em controlar as próprias paixões. Salomão pode haver sido salvo como que através do fogo, 1 Coríntios 3,15, mas ainda assim seu arrependimento não foi capaz de demolir os lugares altos, nem derribar aquelas pedras, as quais permaneceram como evidências de seus crimes. Ele desonrou a Deus, preferindo antes ser controlado por seus desejos sensuais do que tornar-se um participante da natureza divina. Que legado deixou a vida de Salomão para aqueles que usariam o seu exemplo a fim de encobrir as próprias baixas ações? Necessariamente transmitiremos uma herança para o bem ou para o mal. Serão nossa vida e exemplo, uma bênção ou maldição. Olharão as pessoas para nosso túmulo e dirão: este me arruinou ou este me salvou? Pastores sujeitos às tentações de Satanás. Os especiais esforços de Satanás estão agora sendo dirigidos contra o povo que possui grande luz. Ele os levaria a se tornarem mundanos e sensuais. Existem homens que ministram as coisas sagradas, cujo coração está contaminado com pensamentos impuros e desejos não santificados. Homens casados e com filhos não se acham satisfeitos. Colocam a si mesmos onde a tentação os atrai. Assumem liberdades que apenas poderiam tomar para com a esposa com quem estão legalmente casados. Caem assim sob a reprovação divina. E nos livros do céu a palavra adultério se encontra escrita ao lado de seus nomes. Não devemos aproximar-nos do perigo. Se os pensamentos se mantivessem onde devem, se repousassem em Deus e as meditações da alma fossem sobre a verdade e as preciosas promessas de Deus e sobre a recompensa celestial que aguarda os fiéis, seriam guardados contra as tentações de Satanás. Muitos, contudo, entretêm pensamentos vis praticamente o tempo todo. Tais pensamentos são conduzidos para dentro da casa de Deus e até mesmo para o púlpito sagrado. Disciplina de pastores que erram. Digo-lhe a verdade, pastor Butler, de que a menos que ocorra uma purificação do templo da alma por parte de muitos que pretendem crer e pregar a verdade, os juízos de Deus por longo tempo adiados certamente sobrevirão. Esses pecados corruptores não têm sido enfrentados com firmeza e determinação. Existe uma corrupção de alma, e a menos que ela seja purificada pelo sangue de Cristo, ocorrerão entre nós apostasias que deixarão você espantado. Faço a mim mesma a pergunta: como é possível que homens que estão a abrir as Escrituras diante de outros, que possuem abundante luz e boas habilidades, que vivem em face do julgamento, nas próprias fronteiras do mundo eterno, entreguem sua mente e corpo a práticas não santificadas? Bem podem as palavras do apóstolo ser repetidas com ênfase: purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4, de 8 a 10,